Vamos nessa, mais uma edição do podcast Segredos Financeiros, Clube do Livro. Queria mandar um abraço para todos os consultores financeiros. Eu recebi contato de várias pessoas que trabalham com consultoria financeira empresarial, dizendo assim, porra, tu, isso aqui tá massa, eu tô até mandando para cliente, né? E um outro contato que eu também recebi, alguns na verdade, nem foram tantos assim, mas alguns eu recebi, Brunão, foram de consultores financeiros, dizendo o seguinte, meu irmão, eu não vou atender empresa, mas esses conteúdos estão me ajudando a ter uma mentalidade mais adequada de me ver como um empresário e pensar no meu business, né, no meu negócio. Então, seja qual for a sua utilidade, uma empresa lucrativa na sua vida será muito bem-vinda, imagino eu. Por isso, vamos seguir aqui com essa obra chamada Dobre Seus Lucros. Brunão, seja muito bem-vindo para mais um podcast aqui nosso do Clube do Livro.
Muitíssimo obrigado. Estamos caminhando agora para metade do livro já, né? Piscou. Chegou na metade. Vamos nessa.
Então vamos nessa aqui, ó. Seguimos reduzindo os custos e despesas de uma organização e para isso a gente vai na etapa número 32, itens comuns de despesa. Vejamos. Existem milhares de itens, entre aspas, comuns de despesa que, no conjunto, representam um grande potencial de lucro, ou seja, de economia, o lucro sendo uma consequência. Reduzindo os gastos com esses itens, você transmite à organização a seriedade e a filosofia do seu esforço de redução de custos. Recomendo as seguintes medidas, entre outras. Antes de entrar nas medidas, o que ele está dizendo aqui é, muitas vezes, a gente fala o seguinte, ah, mas essa é uma economia tola, é uma economia burra, isso aqui não vai fazer diferença. Sendo que, às vezes, faz a diferença para disseminar a cultura. Porra, a turma está levando a sério. Porra, a turma respeita R$40, né? E aí essa cultura faz com que as pessoas acabem adotando uma postura que fará com que elas alcancem economias mais representativas. Vamos lá, quais são as medidas que ele sugere aqui, né? Passagens de primeira classe. Proíba a compra de passagens de primeira classe para qualquer membro da empresa, inclusive para você ou para o CEO, né? Se você tivesse poder. Durante 10 anos viajei e gostei de viajar de primeira classe. Depois fiz com que todos, inclusive eu, usassem a classe executiva e me habituei à mudança em poucos meses. Na classe executiva, se quiser, pode trabalhar da mesma forma produtiva e também comprar, gastando pouco, todos os drinks que quiser. Muitas vezes pode espalhar seus papéis e pertences em mais de um ou dois bancos vazios, especialmente... Cara, isso aqui se aplica menos... a realidade das pequenas e médias empresas brasileiras, né? Mas ainda assim, para ser fiel aqui à proposta do Clube do Livro, vamos seguir. Eu vou fechar essa frase aqui e vim para cá. Não preciso de um assento mais largo nem de comida demais para me convencer de que sou importante. Administrar uma empresa exemplar é um estímulo muito maior, né? Outras passagens, o que é isso? Assegure-se de que as pessoas realmente precisam fazer as viagens que fazem. Muita gente gosta de espairecer fora da cidade de vez em quando. Hoje em dia, talvez caiba até o oposto disso. Vê como as coisas mudam com o tempo, né? Existem muitas reuniões remotas que, às vezes, ir até o cliente, ir até o parceiro, faz diferença. Então, eu vou assumir aqui a licença poética de ir na contramão do que ele está falando. Porque esse livro foi escrito... Depois, Brunão, se você tiver essa data, confirma para mim, mas muitos anos atrás. E aí havia ali um exagero de, porra, será que realmente tem que viajar e tal? Aqui é o oposto, eu acho, hoje, né? Tem um conceito dos japoneses, eu aprendi isso aí com um grande executivo chamado Ulisses Tapajós, né? Ele foi diretor de fábricas lá em Manaus, né, no Amazonas, e... Ele reportava, né, para os grupos japoneses, né, trabalhou com indústria automobilística há muito tempo. Na verdade, não sei se ele trabalhava em indústria automobilística, né, mas a influência da administração dos japoneses vem muito, né, dessa cultura Toyota, Honda, Mitsubishi, etc. E há um conceito chamado Gemba, né, na administração japonesa que diz o seguinte, o Gemba é onde as coisas acontecem, né? Então, se diz assim, porra, as coisas acontecem no Gemba, vai no Gemba. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes está na administração e o pátio fabril fica distante. Se você quiser entender o problema, bicho, levanta a bunda da cadeira e vai lá. Vai conversar com as pessoas, vai no Gemba, né? Então, trazendo aqui para o mundo dos negócios, você que é consultor financeiro, por exemplo, é muito confortável você apenas ter contato à distância com seus clientes. Principalmente se forem empresas, bicho, as coisas acontecem no Gemba, né? Eu sei que é mais produtivo você atender remotamente, mas de vez em quando, vai lá. Vai lá, né? Por isso que eu disse que era a licença poética de encontro ao que o autor falou aqui.
Perfeito. Sobre quando o livro foi publicado, a versão original dele é de 93.
93.
E esse que a gente está lendo, essa versão aqui, é de 2017.
Pois é.
Então, de 2017 já é um tempo bom, e 93 a versão original.
Total, total. E mais. Eu imagino que isso aqui preservou do original, né? Então, a gente está falando aí de 30 anos quase, né? Vamos lá. Outro item comum de despesa, relatórios. Relatórios de despesas. Alguém, preferivelmente você, precisa verificar as despesas de viagem. Ou dê umas incertas de vez em quando e chame isso de verificação. Quando detectar alguma despesa inadequada ou excessiva no relatório de despesas de algum funcionário, envie-lhe um recado. Você foi apanhado. Desta vez passa, mas nunca mais faça isso. Não terá mais problemas com ele durante um ano ou dois, no mínimo. Outra licença poética, talvez adaptar a copy dessa frase, né? Você foi pego, é foda, né? Outro item, mobiliário. Congele, isto é, suspenda todos os gastos da empresa com mobiliário. Hoje em dia sempre se encontra uma sala desocupada da qual se pode retirar uma escrivaninha, mesa ou armário. Quando não há limite de gastos, os funcionários sempre compram móveis novos. Se sugerir que sejam criativos, eles sempre encontrarão móveis usados em um bom estado em algum local da empresa. Se alguém realmente tiver necessidade de comprar um móvel novo, o pedido de compra inevitavelmente chegará até você. Quer haja congelamento, quer não. Ponha-o na geladeira e deixe que as exceções se justifiquem por si mesmas. Então, para vários itens diferentes da composição da DRE, né? Vários itens que podem representar despesa, seja fornecedores, compras, despesas das mais variadas, você vê que ele tem essa postura meio radical de falar, bicho, cancela. Relatórios, por exemplo, né, defendendo a produtividade, ele suspende os relatórios. Sobre o entendimento de que, bicho, aqueles que forem realmente necessários, as pessoas vão levantar a mão gritando e dizendo, pô, cadê meu relatório? Porque eu preciso usar isso para tomar uma decisão. E você veja que é recorrente, né? Ele usa essa abordagem para várias frentes ao longo do livro. Materiais de escritório. Já abordei este assunto antes. Nunca encontrei uma empresa que não pudesse passar perfeitamente com apenas 60% do que se gasta em suprimentos de escritório. Simplesmente imponha um corte de 40%. Os funcionários logo se ajustarão. Em certas empresas, é o fornecedor de materiais de escritório que faz o levantamento de estoque e redige o pedido. Nunca deixe que um fornecedor faça isso, por motivos óbvios. Ele se sente estimulado a redigir o maior pedido possível, naturalmente, né? Outro item, copiadoras e equipamento de escritório. Sua empresa realmente precisa de todas as copiadoras e máquinas que tem? Os funcionários não podem andar mais um pouco para fazer suas cópias? Melhor ainda, talvez a caminhada os leve a produzir menos cópias. Cancele ou não renove alguns dos seus contratos de copiadoras. Para quem tem realidades de escritórios maiores, isso aqui é muito verdade também, tá? Mais um item, contratos de manutenção. Cancele ou deixe de renovar todos os seus contratos de manutenção de copiadoras, computadores pessoais ou equipamentos de escritório. Sabe como esses contratos são calculados? O fornecedor, usando métodos de cálculo de seguros, determina as peças e a mão de obra que podem ser necessárias durante o prazo de contrato e em seguida acrescenta um alto prêmio a pagar pelo que você adquire, ou seja, você paga um prêmio para eliminar o risco de precisar de mais ou de menos que a média. No entanto, o conserto de uma copiadora é uma coisa relativamente barata e não precisa fazer um seguro para isso. Existem, em sua empresa, outros tipos de riscos e gastos muito maiores que não são cobertos por seguros. Adote a regra geral de só fazer seguro contra os grandes riscos, aqueles que são potencialmente desastrosos. Cuide você mesmo dos outros e ponha no banco os prêmios que economizar. Que é a lógica um pouco aqui, né, da ideia de contratar seguros, né? Ou seja, eu quero me distanciar do risco da ruína, né? Nos investimentos a gente pensa dessa forma. e ele sugere uma abordagem, pelo menos do ponto de vista filosófico aqui, similar no que diz respeito à contratação de contratos de manutenção e seguros de coisas corriqueiras que você gasta ali no mês a mês. Assinaturas. Este assunto já se tornou banal, mas merece ser abordado. Você realmente precisa de todos os jornais que assina? Um exemplar não pode servir a mais de um funcionário? A sua biblioteca realmente precisa de todas aquelas revistas, de todos aqueles serviços de recorte, de todos aqueles relatórios? Em média, cerca de 75% de todas as assinaturas podem ser canceladas sem qualquer prejuízo para as empresas. Ou seja, eu não vou pensar em assinatura de revista, porque não é mais esse o caso, mas existem outras assinaturas. E eu não digo nem só assinatura, tá? Vou falar aqui a realidade de empresas digitais. Anualmente, na média, a gente faz um pente fino em todas as despesas que nós temos. Eu não lembro de nenhum destes pente finos que foi feito onde a gente não encontrou algumas assinaturas de plataformas que eram obsoletas. Ou seja, por mais baratas que fossem, ninguém estava usando. Parecia uma ideia legal e tal, não sei o quê. Teve um pleito ali que vai trazer mais produtividade para o time, barará, 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 contratou, mas depois, por algum motivo, por muitos motivos na verdade, simplesmente não houve adesão. E quando a gente pisca o olho, pô, tá 120 dias sem utilizar essa plataforma, né? Então, a mesma, isso se encaixaria aqui. Telefones, em primeiro lugar, se assegure de que usa a modalidade mais barata de telefonemas a longa distância. Em segundo lugar, reduza seu equipamento telefônico. Todos realmente precisam de telefones com tantos botões e recursos? A maioria das pessoas não os usa. Emita uma circular proibindo o uso de interurbanos para fins pessoais. O tempo ajudou bem aqui, né? Em seguida, selecione ao acaso algumas contas de telefone para conferir e quando encontrar alguma violação, escreva um memorando severo dizendo que a sua próxima violação será rigorosamente punida. Faça isso com 2% dos seus funcionários e logo terá os outros 98% ficarão sabendo. Trabalhei em uma empresa cuja conta telefônica diminuiu em 50% no primeiro mês após o uso desses memorandos. O que ele está trazendo aqui é um conceito básico da auditoria interna, no sentido de fazer verificações de que as políticas estão sendo seguidas conforme as políticas deveriam ser seguidas. Tá? Tão simples quanto isso. Contratos com fornecedores. E aí vou dar exemplos em empresas mais jovens, né? Vamos nos distanciar um pouco de 93. Isso aqui que ele falou, essa verificação, é assim: eu tenho uma política de iFood, de alimentação fora do horário de expediente, de contratação de fornecedores, de alimentação em viagem, qualquer uma dessas coisas. Determina, periodicamente haverá uma verificação de tu pega esses lançamentos aqui, essas notas fiscais, para ver se realmente o reembolso foi do tamanho que deveria ser. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? E por fim, contratos entre aspas com fornecedores. Só assine contratos absolutamente necessários e recomende a seus funcionários que façam o mesmo. As condições mudam e os bons comerciantes, compradores e fornecedores são flexíveis. O contrato torna fixo um custo que pode se tornar desnecessário mais tarde. Além disso, torna mais difícil corrigir algum erro que tenha sido cometido. Se um dos meus funcionários, comete um erro de custo, ou seja, gasta dinheiro em algo desnecessário, posso suspender essa despesa. Mas se ele assinou um contrato de 2 anos, terei de arcar com as consequências desse erro durante muito tempo. Então, às vezes a gente faz uma conta que é assim, porra, a gente está gastando, tá? Não estou dizendo que é o caso, vou usar como um exemplo, tá? Estou gastando com confecção de contratos, tá? Assessoria jurídica, R$2.000 por mês em média nos últimos 3 meses. Eu recebi uma proposta de adesão de um contrato de assessoria anual, onde em vez de R$2.000 por mês, que daria R$24.000 no ano, eu teria uma assessoria continuada por R$20.000, que representaria uma economia de 4. Né? A contratação dessa assessoria não é necessariamente óbvia. Né? Por quê? Por conta disso que ele está falando aqui. Então, tem um filtro de análise interessante antes de assinar contratos aqui, de acordo com o Bob Pfeiffer. E essa é a etapa número 32. Ou seja, no final da linha também, o que ele está dizendo é algo que ele fala desde a etapa de cultura, né? Uma postura diligente e realmente comprometida com lucros fará com que você encontre pontos potenciais de geração de economia para o business em muitas linhas que muitas vezes são não consideradas. Isso nos leva à etapa número 33, área de trabalho. Podemos seguir, Brunão?
Sim, podemos. Eu estava só pensando aqui o seguinte, é natural que quem tem uma empresa num porte menor não se identifique com algumas dessas coisas aqui, mas sempre destacando que o que vale é a gente capturar a essência do que ele está falando, né? E isso acaba, eu acredito, que assemelhando ao que a gente recomenda para pessoas físicas, que é, muitas vezes, não é muito o tamanho que você está aqui no na sua história, mas sim criar o hábito, porque você vai chegar lá, né? Então, você tem uma empresa hoje num porte pequeno, você vai... A sua empresa vai crescer, né? Se espera que isso aconteça. Então, vai ser menos trabalhoso se você já tiver esse hábito do que esperar ter um monte de coisa para depois revisar.
Perfeito, Brunão. Exatamente, exatamente. E mais uma vez que conecta com a primeira parte, né? Por isso que, de novo, ele não começa com formar a cultura à toa, né? Isso que você está vendo tem tudo a ver, se você comentou, tem tudo a ver com isso. Vamos nessa. Área de trabalho. Nos Estados Unidos, temos uma noção absurda sobre o espaço que cada um de nós deve ocupar no escritório. Funcionários que viajam durante 3 dias ou mais por semana têm a sua sala própria, sempre vazia. Na verdade, poucos na empresa em que você trabalha precisam de todo o espaço que ocupam no escritório. As salas são maiores do que precisam ser. O espaço ocupado pela recepção geralmente é excessivo e desnecessário. As regras que você deve seguir quanto à área de trabalho são muito simples. Escolha uma localização no subúrbio, onde os aluguéis são muito mais módicos. Sempre que o espaço permitir, duplique ou triplique o número de pessoas que ocupam. Elimine espaços centrais vazios. O tamanho do escritório deve ser funcional, não luxuoso. A produtividade aumentará, pois os colaboradores se sentirão em um ambiente mais sério, onde há menos desperdício. Eu vou finalizar aqui, eu tenho um comentário sobre isso. Finalmente, pense 2 ou 3 vezes antes de investir na compra de um escritório próprio. Na maioria dos bairros, o mercado de imóveis é comandado por quem aluga. As necessidades de sua empresa mudam e você não deseja ter de permanecer em um escritório inadequado ou grande demais. Possuir um escritório próprio pode deixá-lo orgulhoso, mas quase sempre lhe traz problemas financeiros. Afinal, quem não é corretor de imóveis não deve se arriscar a comprá-los ou vendê-los. Primeiro, sobre a primeira parte, eu vou começar pela segunda. Sobre a compra e venda, eu pensei assim durante muito tempo, chega um ponto da empresa que às vezes vira uma questão de maturidade com o bolso. Então, onde que eu enxergo uma exceção para isso, né? Se você tem algum nível de segurança para dizer que a empresa alcançou um nível de maturidade e há muito conforto financeiro somado a uma percepção de oportunidade imobiliária, eu não acho que é um crime você adquirir uma sede própria, né? Agora, uma empresa em crescimento ou não, uma empresa muito jovem, onde claramente você não tem maturidade e que, porra, esse investimento tem um custo de oportunidade claro, quando eu digo que o cara está muito claro, é assim... que o cara tá muito confortável vou comprar essa sede por 2 milhões, mas eu não vou deixar de investir em nada, porque eu não tô tirando esses 2 milhões do budget, não tô tirando de, bicho, há conforto para comprar, ou então esse dinheiro ficaria investido, ou então seria distribuído para o sócio, tal, não sei o quê. Tudo bem, se é um trade-off, né, aumenta o time ou investe em ativo fixo, sobretudo para empresa de serviço, não vejo muito sentido, né? Mas tem essa exceção. Como toda boa regra, há uma exceção. E sobre a primeira parte, a gente aqui na ED tem esse antes e depois, né? Então, por uma série de questões, de parcerias e de oportunidades, a gente hoje fica num espaço bem maior, né? Onde há mais conforto no sentido que ele colocou aqui. E nos fez muito bem trabalhar em coworking durante muito tempo num espaço apertado, assim. Inclusive, durante anos, a quantidade de posições que a gente tinha no escritório era menor do que a quantidade de pessoas que faziam parte do time, que a gente tinha que implementar um rodízio para poder todo mundo ir, senão, e vários dias, quando por conta de algum lançamento, alguma coisa, ia todo mundo no escritório, a gente tinha que ocupar a área comum, porque não dava todo mundo. Tem uma parte muito boa nisso, se voltasse no tempo eu faria de novo, mas nem tudo são flores, né? Quando ele fala aqui que a produtividade aumentará, pois os colaboradores se sentirão em um ambiente mais sério, onde há menos desperdício, tem o outro lado também que, quando eu digo apertado, era apertado mesmo. Tipo, o cara aí no banheiro tinha que empurrar o outro pra poder sair, pra poder passar. Você viu isso. Então, isso traz uma dificuldade de concentração muito grande, né? Lucas, que trabalhava com a gente, diz assim, bicho, naquela sala eu não fico, porque eu não consigo concentrar, não é isso?
É isso. Eu lembrei de uma piada, né, que o Murilo Gun conta, que nem tudo é óbvio, né? Por exemplo, aquela clássica, né? Um pedreiro constrói uma casa em um dia, exemplo. Quanto tempo três pedreiros constroem a mesma casa? Aí ele fala, pô, provavelmente vai demorar mais tempo, porque eles vão ficar conversando, vai ter aquela coisa lá e tal. E acho que tem isso também, né? Em economia a gente diz, né, que à medida que a gente vai adicionando mais pessoas e no mesmo espaço, em algum momento do tempo a empresa vai ter retornos marginais decrescentes, né? Perfeito. Ou seja, adicionar uma pessoa mais não vai adicionar mais rendimento para a empresa, mais produtividade, etc.
Exatamente. Então, essa só ressalva que eu acho que a gente deveria colocar aqui por justiça. Mas, ainda assim, a mensagem central continua válida sobre área de trabalho. Etapa 34. Quer chamar a atenção, não tem a sala própria. Houve tempo em que eu ocupava a maior sala em minha empresa. Espaço amplo, carpete de boa qualidade e móveis caros. Há alguns anos, como parte do meu programa de redução de custos, desisti da minha sala. Na verdade, desisti de todas as salas. Sou o chefe, tanto no título quanto na operação, nas operações diárias, mas não tenho sala. Minha secretária mantém todos os meus arquivos em sua mesa. Quando estou no escritório e não viajando a negócios, uso a sala de alguém que esteja viajando. Quando preciso convocar uma reunião, uso a sala de conferência de alguém. Funciona perfeitamente. Melhor até que um antigo isolamento em uma sala grande demais. Isso me dá enorme credibilidade quando recuso um pedido de despesa. Mostra que estou falando sério sobre reduzir custos, uma vez que estou disposto a provar do meu próprio remédio. Se você está seriamente decidido a poupar dinheiro para a sua empresa, experimente isso. Nada pode deixar mais claro para os funcionários e para você mesmo que o seu firme propósito é maximizar os lucros. E aqui eu acho que tem outro ajuste também de 1993 para cá. A empresa dos meus irmãos, por exemplo, eles são correspondentes bancários e não produzem nenhum conteúdo para a internet. Nada. Sendo que o time lá é muito grande, acho que são quase 300 pessoas. Então, na matriz deles, outro dia desses, eles estavam discutindo sobre a necessidade de ter um pequeno estúdio. De tanta demanda que eles estão tendo de gravar vídeos e fazer lives e webinars e tal, não sei o quê, para treinamento, para o grupo, para as campanhas de metas de vendas e tudo mais. Então você veja, uma empresa que sequer produz conteúdo para a rede social, discutindo sobre ter ou não ter estúdio. Hoje é muito comum as empresas terem essa frente de que ó, tem que sentar, tem que produzir conteúdo para as redes sociais. Uma empresa então que tem essa demanda, se for uma empresa como a nossa, assim, convivemos desse jeito aqui, né? Então, os primeiros 3 escritórios da ED, os últimos 2 que você conheceu, eu não tinha sala. Hoje, como a gente aproveitou a estrutura, a gente fez o quê? A sala é também um estúdio, que é onde a gente agora, inclusive, está gravando um conteúdo. Eu só queria trazer um contraponto aqui. Quando eu trabalhava na Deloitte nos Estados Unidos, eu estava conversando com o pessoal da Price e eles estavam justamente discutindo, isso tem algum tempo já, sobre a regalia de uma secretária, né? E os caras diziam, porra, será que a pessoa não pode emitir a própria passagem aérea? Será que ela não pode organizar a própria agenda dela e tudo mais? E você vê que um cara que critica tanto a reduzir regalias, primeira classe, sala própria e tal, ele mesmo diz assim, a minha secretária mantém todos os meus arquivos e tudo mais, né? Então onde que eu tô querendo saber? Onde que eu tô querendo chegar? Na mesma provocação. E por que eu estou tendo esse cuidado, Brunão? Porque esse é o tipo de livro que, como ele tem posicionamentos muito duros, isso acaba distanciando algumas pessoas, né? Então, assim, porra, para você, se fizer sentido como para mim faz sentido ter uma sala própria, que é também o nosso estúdio, que muitas vezes não é utilizado por mim, eu não tenho que tomar isso pro lado pessoal. A mensagem central continua fazendo muito sentido, né? E, por exemplo, aqui na ED, A sala de Arthur, que é onde nós estamos, é também um estúdio. E como que a gente consegue fazer melhor uso do espaço, né? De repente, fazendo uma gestão um pouco da vaidade, né? Então, porra, hoje de manhã a Johanna estava gravando aqui, né? É, quando você disse assim, pô, vou ter um cliente e tal, eu disse assim, bicho, pode usar, né? Porque aí você acaba, a grande defesa aqui, eu acho que é, sobre área de trabalho, salas de reunião, salas pessoais, é você ter o melhor uso possível do espaço, né? Acho que essa é a grande mensagem. Podemos para mais um, Brunão?
Vamos nessa. Vamos nessa?
Vamos lá. Assine todos os cheques. Esse aqui é bem objetivo, e acho que a gente fecha esse episódio com ele. Logo que introduzi programas de redução de custos em minha empresa, usei todas as técnicas anteriormente descritas e da última vez acrescentei um detalhe. Passei a, entre aspas, assinar pessoalmente todos os cheques. Não quero dizer que eu, literalmente, assine todos os cheques da empresa. Quem faz isso é a pessoa encarregada do contas a pagar. Mas ela me traz todas as contas e todos os cheques para minha aprovação antes de poder assiná-los. Nos reunimos duas vezes por mês, durante meia hora, e com muita frequência revemos todos os pagamentos nesses poucos minutos. Esse pequeno detalhe tem feito uma grande diferença. No passado, quando eu examinava os relatórios de custos, mas não os próprios cheques e contas, muita coisa passava despercebida em termos de classificação destes custos. Quando se passa a examinar todas as contas, o número de gastos ocultos e desnecessários que elas têm e que elas contêm é surpreendente. Além disso, se adquire um senso muito mais agudo do dinheiro que sai e, de repente, aquilo que você achava que tinha de comprar começa a parecer dispensável. Se sua empresa é grande demais para que você assine todos os cheques, assine metade, ou um quarto, ou 10%, ou 2% dos cheques emitidos a cada mês. Mas o faça. Encontrará muito potencial de economia e lucros de cuja existência você nem suspeitava. Encontrará muito potencial de economia e lucros de cuja existência você nem suspeitava. Aqui a gente tem que fazer também uma adaptação para os tempos atuais, né? Pouco se paga com o instrumento cheque, mas a gente já falou sobre isso no episódio aqui do Clube do Livro, Lendo Dobre Seus Lucros, que isso nada mais é do que uma representação também do fenômeno da dor de pagamento, né? Então, quando você vê ali qual é o instrumento que vai pagar o fornecedor e não a conta consolidada de gastos com software, tantos mil reais, você está vendo ali vários pagamentos soltos, isso faz com que você sinta mais a dor desse pagamento e, naturalmente, seja mais diligente, criterioso, o que eventualmente vai fazer com que você pondere e encontre pontos ou oportunidades de economia. Com isso, temos mais um capítulo, Brunão?
Mais um episódio, no caso, né?
Temos mais um episódio. Nos encontramos no próximo, mas antes de chegar no próximo episódio, só um lembrete, se você está ouvindo isso aqui a tempo, antes do dia 20 de janeiro de 2023, procure um link na descrição desse episódio ou me procure nas redes sociais, Instagram, @ArthurDantasLemos, e participe da série A Teoria do Caos, a primeira série sobre dinheiro do Brasil com embasamento científico. Beleza, Brunão? A gente tem conseguido colocar o link na descrição?
Tem.
Então, maravilha. Já tá aí. Você pode dar o play se o próximo episódio estiver liberado, mas se não estiver, ou se estiver, tanto faz. Se você não estiver inscrito, se inscreve na série. A gente se encontra lá também. Abraço!